Ué?
O carro não tá ligando, Juninho? Deve ser problema na bateria isso daí.
Nossa, mãe, faz tanto tempo que tá parado. Acho que é isso mesmo. E qual que é a entrada do carregador dessa bateria, hein? USB?
Que mané carregador, Juninho? Chama a Porto Seguro que eles resolvem rapidinho.
A Porto Seguro tá pronta pra te ajudar. É só chamar a gente no app, site ou WhatsApp. 11-3003-9303. Porto Seguro Alto. Consulte seu corretor.
O Lisiano é diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Boa tarde para você que acompanha o Jovem Pan agora. Chegamos juntos ao meio da semana. É quarta-feira, dia 2 de dezembro. Lembrando que estamos ao vivo em AM pelo Panflix, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento as principais notícias do Brasil e do mundo. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
Quadrilha toma ruas e assalta banco em Cametá, no Pará. Criminosos usaram reféns de escudo e atacaram o quartel da Polícia Militar. Reino Unido pretende começar a imunizar a população na semana que vem. Profissionais de saúde devem estar entre os primeiros a serem vacinados. Eduardo Pazuello diz que validade de testes de Covid-19 em estoque será estendida. Prazos de milhões de kits armazenados pela pasta está expirando. Ministério da Educação desiste de retorno das aulas em janeiro de universidades federais. O ministro da pasta, Milton Ribeiro, afirma que pretende realizar uma consulta pública sobre o assunto. Economia, produção industrial, cresce 1,1% em outubro. Setor registra a sexta alta seguida, mas ainda acumula perda de 6,3% em 2020. 4 horas e 3 minutos e nós abrimos o Jovem Pan agora falando sobre o assalto em Cametá, no Pará. O episódio é parecido com o que aconteceu ontem em Criciúma, no estado de Santa Catarina. Nesta madrugada, uma quadrilha armada tomou as ruas, fez reféns e assaltou uma agência bancária. E sobre isso nós conversamos com Magno Fernandes, que está em Belém e tem as últimas informações. Oi, Magno, seja bem-vindo. Boa tarde para você. Além de todo o terror causado à população, como aconteceu no sul do país, neste caso, um refém acabou sendo morto pelos criminosos, não é mesmo?
Exatamente. Boa tarde para você, Kalina. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jovem Pan de São Paulo e todo o Brasil. É, exatamente. Infelizmente, uma pessoa veio a óbito durante o ocorrido realizado na madrugada de ontem para hoje. Alessandro de Jesus Lopes Moraes, 25 anos, infelizmente veio a óbito, levou um tiro durante a tragédia ocorrida na cidade de São Paulo, na cidade de Cametá, e lamentavelmente o fato veio à tona em todo o Brasil e a notícia trágica por conta de tudo o que ocorreu na querida e pacata cidade de Cametá. Cidade que ontem viveu dias de pânico, onde cerca de 20 pessoas estiveram, chegaram na uma caminhonete e atirando para todos os lados, onde os alvos principais eram os bancos da cidade. Os bancos não chegaram a ser assaltados, até porque eles foram em cofres errados, principalmente no Banco do Brasil. Agora, um fato a se ressaltar. O pânico ocorrido a noite de ontem, Cametá, infelizmente, jamais vai esquecer.
Com certeza, Cametá tem um pouco mais de 130 mil habitantes e a gente observa que esse tipo de crime tem acontecido em cidades de pequeno e médio porte, que a gente sabe também que tem um efetivo menor da polícia. Magno, já existe uma mobilização da corporação por aí para coibir mais ações como essa?
Olha, agora sim. Como diz o ditado, né, Kalina? Depois que o incidente ocorre, a porta fica escancarada e o jeito vai ter que se recompor de toda a tragédia. Mas o fato foi tão inesperado que quando os bandidos chegaram na cidade, eles acuaram praticamente todo o grupamento policial no quartel militar, que não estava esperando o fato acontecer. Inclusive, os bandidos chegaram na hora do jogo do Flamengo contra o Racing pela Libertadores da América e pegaram todo de surpresa. Consequentemente, atiraram para a delegacia de polícia. Os policiais ainda ontem começaram a fazer buscas pelo local, até porque os bandidos, eles queimaram uma das pontes que dá acesso ao município com trajeto a destino à cidade de Tucuruí, que fica ao lado de Cametá, pela BR-422. Hoje já há uma busca mais intensa, até por parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará. Porém, ontem ainda e hoje pela parte da manhã e até as primeiras horas desta tarde, não havia informações de capturados e presos. Mas, no entanto, a polícia já está no encalço dos bandidos.
E o governador do estado, Helder Barbalho, Magno, ele já se pronunciou a respeito?
Inclusive, nós temos uma entrevista, da entrevista coletiva, que ele concedeu hoje pela parte da tarde, onde ele fala o que ocorreu no município.
Neste momento, nós já identificamos duas viaturas que foram utilizadas pelos bandidos na BR-422 no rumo de Tucuruí, particularmente já na cidade de Baião. Neste momento, o centro de perícia já está se deslocando ao local para periciar e buscar identificar digitais que levem à elucidação destes crimes. Não houve qualquer prejuízo para o banco, eles não conseguiram levar qualquer dinheiro, o que, se por um lado representa um ponto positivo, mas também nós temos que estar alertas, porque uma quadrilha como esta, quando faz uma operação desta dimensão, isto custa muito dinheiro. E nós temos que estar atentos e alertas na região, e todo o sistema de segurança está em alerta para evitar que porventura eles tentem uma nova ação em outros municípios, em outras unidades bancárias.
A população está em polvorosa, a cidade está em alerta. O próprio governador Helder Barbalho, Kalina, como ele disse agora há pouco na entrevista, está atento e monitorando todos os acontecimentos e se espera, pelo menos, que Cametá, que é uma cidade tranquila, que é uma cidade que respira até, no momento de seu ápice, o carnaval, ontem, lamentavelmente, teve toda essa tragédia e teve uma pessoa falecida, várias pessoas, inclusive, foram feitas como reféns humanos e, logicamente, o ano de 2020 termina praticamente com mais uma tragédia no município cametaense.
É isso, Magno. Infelizmente, nós brasileiros estamos vulneráveis, né, à ação do crime organizado. É lamentável. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você.
Obrigado. Boa tarde.
E do norte do país, gente, a gente segue para o sul. Ontem repercutimos o assalto a um Banco do Brasil em Criciúma, cidade de Santa Catarina. A madrugada do ataque causou terror à população. E sobre isso a gente conversa agora com o jornalista Tony Marcos, que tem acompanhado o caso. Oi, Tony, seja bem-vindo novamente. Boa tarde para você. Alguém já foi preso? Em que linha segue a investigação da polícia?
Boa tarde, Kalina. Boa tarde aqui da Jovem Pan. Hoje pela manhã, Kalina, a Polícia Civil aí de São Paulo acabou prendendo uma mulher na zona sul aí da capital paulista, suspeita de integrar, né, esta quadrilha que fez uma barbárie, digamos assim, aqui no sul do estado. Ela foi levada para o 25º Distrito Policial de Parelheiros e com ela alguns artefatos foram encontrados, como por exemplo, dois carregadores de pistolas 9mm, munição calibre 7.62, material explosivo, além de 6 tabletes de cocaína e 10 celulares. A Polícia Civil aí de São Paulo, do 25º Distrito, está trabalhando, né, em conjunto com a Polícia aqui de Santa Catarina para buscar e resolver este problema e este crime ocorrido aqui que criou transtornos na cidade de Criciúma. Então, a informação mais nova é que esta mulher foi presa pela manhã aí em São Paulo. Uma outra informação aqui do sul do estado também, um galpão que foi utilizado pelos bandidos foi descoberto pela investigação da Polícia Civil. Esse galpão fica a pelo menos 5 a 6 quilômetros do local onde ocorreu o crime, o tiroteio e o assalto ao Banco do Brasil, a área central da cidade aqui de Criciúma. Neste local foi descoberto, além do pavilhão, que você observa também aí na imagem, spray para pintura de carros, bem como uma máquina, né, que é utilizada também para a pintura. A Polícia Civil, com a prisão desta suspeita aí em São Paulo, trabalha com a possibilidade de toda a quadrilha ser oriunda aí de São Paulo. E para isso, a Polícia Civil de São Paulo, também do Rio Grande do Sul e do Paraná, estão realizando este trabalho conjunto para tentar descobrir realmente o que para onde esses bandidos foram. Então, são as duas informações mais novas, não é? A prisão desta mulher e a descoberta deste pavilhão, onde serviu para o esconderijo de automóveis e o caminhão utilizado na fuga, Kalina.
O ideal seria que as polícias agissem juntas, preventivamente, né, para coibir esse tipo de ação. Agora, Tony, nesta madrugada houve um outro assalto no centro de Ponte Serrada, na região oeste do estado. A gente tem as informações de que uma quadrilha incendiou um carro e houve tiroteio. Você tem mais detalhes deste caso?
Foi uma tentativa, Kalina. Não chegou a ser praticado este assalto lá no oeste catarinense. Aconteceu por volta das 3 horas da manhã. E a audácia dos bandidos foi tamanha que eles chegaram a prender os policiais, né? Trancaram os portões para que os policiais não saíssem com seus automóveis. O que aconteceu? Eles saíram a pé, acionaram a Polícia Rodoviária Federal e outros policiais das cidades vizinhas de Ponte Serrada, e a fuga destes bandidos, eles acabaram trocando tiros com a polícia na divisa com o estado do Paraná. Então, houve sim toda esta ação, foi uma tentativa que acabou sendo frustrada, eles não conseguiram praticar o assalto, que também era em uma agência bancária daquela cidade. Pelo menos, diferente lá do Amapá, quanto aqui em Criciúma, em Ponte Serrada, os bandidos não tiveram sorte, Kalina.
Pelo menos dessa vez, né, azar dos bandidos. Obrigada pelas informações, Tony Marcos. Bom trabalho para você.
Continuamos aqui de olho e, claro, informando aqui aos amigos da Jovem Pan.
Agora são 4 horas e 14 minutos e o Ministério Público denunciou o ex-secretário de Cultura de São Paulo por irregularidades em contrato de patrocínio do Carnaval de Rua deste ano. A informação é de Vitor Moraes.
O Ministério Público de São Paulo denunciou nesta terça-feira o ex-secretário de Cultura da cidade de São Paulo, Alexandre Youssef, a SP Tours e o presidente da empresa, Oswaldo Arvati Júnior, e ainda a cervejaria Ambev, por irregularidades no contrato de patrocínio do Carnaval de Rua da capital paulista em 2020. O contrato de patrocínio foi assinado durante a gestão de Youssef, que também é um dos fundadores do Bloco Acadêmicos do Baixa Augusta, um dos maiores e mais concorridos aqui da cidade. A chefe de gabinete da Secretaria de Cultura na época, Carla Mingola, e os funcionários da SP Tours também foram denunciados pelo promotor Ricardo Manuel Castro. Os agentes públicos envolvidos são acusados de improbidade administrativa. Por meio de nota, a Prefeitura de São Paulo informou que está à disposição e vai prestar os esclarecimentos necessários. Já a cervejaria Ambev informou que não teve acesso a qualquer documento relacionado aos fatos descritos e desconhece qualquer ação judicial relacionada. A companhia alega ainda que participou e venceu a licitação para o Carnaval de São Paulo de forma regular, dentro do compromisso com a legalidade. A apresentação da denúncia ainda depende da apreciação do juiz, que vai decidir se os denunciados serão tornados réus ou não na investigação feita pelo MP aqui de São Paulo. O promotor Ricardo Manuel Castro afirma que a SP Tours subcontratou várias empresas para prestação de serviço, como limpeza de rua, locação de ambulância, fornecimento de equipamentos e banheiros químicos, sem a devida licitação. A denúncia lista ainda mais de 40 serviços usados no carnaval que não poderiam ter sido contratados sem licitação e totalizam mais de 30 milhões de reais em gastos feitos pela SP Tours durante o evento.
6 horas e 15 minutos, notícia do Rio de Janeiro, que continua enfrentando o desabastecimento de água. Quem traz os detalhes da triste situação da capital fluminense é o Rodrigo Vigar.
Exatamente. Contas estão sendo feitas, foi assim durante toda a madrugada, durante toda a manhã, para ver se conseguem salvar a concessão da SEDAI, a chamada bala de prata. O tempo urge e todos estão à espera aí de um consenso para impedir o naufrágio dessa concessão, que é considerada a mais pujante, a mais relevante dentro daquele programa de parcerias e investimento, o PPI, né? É um negócio para 12, 13 bilhões de reais, mas como querem mudar as premissas, certamente esse valor vai ser ajustado. Justamente em um momento em que o Rio de Janeiro passa por uma crise de água que expõe toda a incapacidade, toda a ineficiência da SEDAI. O problema vem se acumulando há 2 semanas e piorando dia após dia. Para que você tenha uma ideia, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, hoje são 23 bairros aqui da capital e 3 municípios sem água, com torneiras secas ou praticamente secas. Mais de 1 milhão de pessoas afetadas. E a solução para o problema na elevatória da SEDAI do Lameirão, na zona oeste da capital, só deve pintar, talvez, perto do Natal. O governo do estado fala em uma solução ali vindo no trenó do Papai Noel. Porém, contudo, entretanto, todavia, a direção da SEDAI não é tão categórica. Usa sempre o gerúndio, dizendo que estão fazendo esforços, estão realizando os reparos necessários para viabilizar o conserto deste motor, um problema detectado no fim do ano passado, cujas providências demoraram a ser tomadas, e agora quem paga o pato é a população, inclusive tirando do próprio bolso. Afinal de contas, um carro-pipa, que no início dessa crise custava 200, 300 reais, agora está custando mais de 1.000 reais. Hoje é um dia de tempo fechado, ó, lá no horizonte, imagens do nosso cinegrafista Márcio Marzullo, nuvens carregadas, tem gente torcendo para que São Pedro dê uma força, chova para encher as caixas d'água, recipientes, baldes, bacias, e enfrentar esse desabastecimento de água, que é uma verdadeira barbaridade, crueldade com a população carioca e fluminense. Do Rio, Rodrigo Viga.
Difícil deixar na mão do santo, né, Viga, o milagre. E aqui em São Paulo, a Polícia Civil atua firme na Operação Apocalipse. A gente vai até o Campo Belo, onde a repórter Beatriz Manfredini traz os detalhes. Oi, Beatriz, boa tarde.
Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Nós estamos aqui em frente ao 27º DP de São Paulo, na região do Campo Belo, para contar um pouquinho sobre uma operação que teve início nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, às 4h30 da manhã, e prendeu uma quadrilha que roubava celulares no trânsito de pessoas que estavam dentro dos carros. Essa operação, de nome Apocalipse, prendeu 4 pessoas, então. Essa quadrilha, ela roubava os celulares de pessoas de dentro dos carros para conseguir acessar os aplicativos de banco que as pessoas têm dentro desses celulares e assim fazer transferência, roubar o dinheiro da conta dessas pessoas. Quem me explicou um pouquinho como funcionou essa operação é uma das assistentes do investigador titular aqui do 27º DP, a Nádia Santos. Vamos acompanhar.
A operação foi para coibir roubos no interior de veículos aqui na região da Avenida Ibirapuera e do Viaduto dos Bandeirantes. Esses indivíduos, eles chegam, quebram o vidro dos veículos das vítimas que estão paradas no trânsito e subtraem o celular dessas vítimas e saem fugidos. E muitas vezes os celulares das vítimas estão desbloqueados por conta de utilização de aplicativos de localização para verificar qual o melhor trajeto, de modo que com o celular desbloqueado eles conseguem acessar os aplicativos bancários das vítimas e fazem transferências, fazem movimentações indevidas. Um alerta que a gente faz também é que as vítimas não salvem as informações bancárias delas no celular, seja no bloco de notas, seja como um contato, porque assim é que eles se utilizam justamente desse expediente dessas vítimas um pouco mais descuidadas para acessar as contas bancárias e fazer as movimentações financeiras indevidas.
A gente tem ideia de quantas pessoas participam desse grupo de roubos? Alguma foi presa?
No mínimo 4 indivíduos. Nós estamos com 2 homens e 2 mulheres aqui detidos. E nós temos ainda outros alvos também ainda a serem presos. Eles são irmãos e justamente por conta do sobrenome deles é que foi dado o nome da operação. Que o sobrenome deles é Apocalipse. Então, por isso que... E eles agem juntos de uma maneira que... eles conseguem passar despercebidos pelo fato da semelhança física deles e agem também em conjunto com as esposas.
Ah, elas são esposas deles?
Uma delas é a esposa que o carro dela é utilizado para a fuga deles. Foram encontrados já um relógio daqueles por aplicativo, o Apple Watch. Foram localizados alguns celulares que nós estamos verificando para ver se são produtos de roubo. Foi um deles também se faz passar por entregador de aplicativo. Então nós encontramos também uma mochila de entrega de alimentos e
seria um disfarce.
Um disfarce, exatamente. Ele se utiliza dessa maneira para passar despercebido também e também fazer o roubo no meio do trânsito parado.
Então, como ouvimos, 4 pessoas foram presas na Operação Apocalipse, 2 homens que são irmãos e levam esse sobrenome Apocalipse e 2 mulheres, uma delas esposa desses irmãos. A operação deve continuar acontecendo nos próximos dias, ainda tem mais membros da quadrilha para serem presos e a gente vai continuar acompanhando esses desdobramentos. A gente volta agora para os estúdios da Jovem Pan.
Obrigada, Bia. 4:22. Anvisa disponibiliza um guia sobre os requisitos mínimos para solicitações de autorização de uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. O documento tem como objetivo orientar as empresas desenvolvedoras de vacinas sobre os dados necessários para apoiar a decisão da agência na emissão de autorização temporária para vacinas experimentais. Para a autorização temporária, a Anvisa deve analisar caso a caso e a decisão ficará a cargo da diretoria colegiada da agência. Serão considerados dados de estudos não clínicos e clínicos, de qualidade, boas práticas de fabricação, estratégias de monitoramento e controle, resultados provisórios de ensaios clínicos, entre outras evidências científicas. A empresa deve apresentar informações que comprovem que a fabricação e a estabilidade são adequadas para garantir a qualidade da vacina. O uso emergencial e temporário de uma vacina experimental contra a Covid-19 é restrita a um público definido. E é sobre isso que o repórter Levi Guimarães vai continuar nos informando. O plano de vacinação contra a Covid-19 no Brasil terá 4 fases. Vamos conferir a reportagem.
Profissionais de saúde e idosos a partir dos 75 anos de idade devem estar entre os primeiros a serem vacinados contra a Covid-19. O Ministério da Saúde divulgou uma estratégia preliminar para o plano de vacinação, que será dividido em 4 etapas. Na primeira, além de trabalhadores de saúde e pessoas com mais de 75 anos, devem ser imunizados idosos a partir dos 60 anos, que vivem em instituições de longa permanência, como asilos, e a população indígena. Na segunda fase, pessoas de 60 a 74 anos de idade. Na terceira, pessoas com comorbidades, e na quarta fase serão os professores, agentes de segurança e salvamento, agentes penitenciários e a população carcerária. O modelo foi apresentado após uma reunião da Câmara Técnica que elabora o plano. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, disse que ele só deve ficar oficialmente pronto após o aval da Anvisa.
Nós só podemos efetivamente concluirmos o plano de vacinação quando tivermos uma vacina que esteja registrada na Anvisa e que tenhamos, portanto, os estudos de eficácia e de segurança para os diversos grupos populacionais da população brasileira.
A expectativa do governo é vacinar 109 milhões e meio de pessoas no primeiro trimestre do ano que vem. Devem ser aplicadas 2 doses por pessoa. No momento, o Ministério da Saúde, pelas parcerias que firmou, tem garantidas 142,9 milhões de doses. De acordo com o secretário Arnaldo Medeiros, nenhuma vacina está descartada pelo governo e nenhum laboratório vai ganhar preferência no processo. Um dos critérios, segundo ele, são as condições de armazenamento do produto.
Que idealmente ela seja feita de dose única, embora muitas vezes isso talvez não seja possível, mas que ela seja fundamentalmente termoestável por longos períodos em temperaturas de 2 a 8 graus. Por quê? Porque a nossa rede de frios, ela, nesses 38 mil salas, ela é montada e estabelecida com uma rede de frios de aproximadamente 2 a 8 graus.
Apesar de nenhuma vacina ter sido especificamente citada, as condições apontadas pelo secretário Arnaldo Medeiros dificultam a compra do imunizante da Pfizer, que exige temperatura de 70 graus negativos. Dirigentes da empresa se reuniram recentemente com técnicos do Ministério da Saúde para oferecer a vacina. De Brasília, Levi Guimarães.
Bom, enquanto as vacinas não chegam efetivamente ao Brasil, governadores apostam no endurecimento de medidas para conter a chamada segunda onda. O estado de São Paulo voltou hoje para a fase amarela do plano de flexibilização, com redução no horário de funcionamento e no total de clientes simultâneos no comércio, academias, em bares e restaurantes. Já o Rio de Janeiro, que está sob ameaça de colapso na rede de saúde, com falta de leitos para pacientes com a Covid-19, aposta em uma campanha de testagem em massa, que será iniciada amanhã, quinta-feira. E por meio de decreto, o governo do Distrito Federal reduziu o horário de funcionamento de bares e restaurantes, enquanto o Paraná foi além e impôs um toque de recolher das 11 da noite às 5 horas da manhã. Bom, e agora o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos já já. Continue com a gente.
Jovem Pan, agora. Um delivery do que? Pizza. Marguerita, calabresa, pepperoni, 4 queijos. Escolher o sabor é difícil, mas pizzaria é sempre Sala VIP. Uma das melhores de São Paulo. De seus fornos saem pizzas com ingredientes super selecionados sobre a massa fininha e crocante tradicional da casa, integral ou sem glúten. Veja qual é a unidade mais próxima no site gruposalavip.com.br ou através das redes sociais @salavip_pizzabar. Grupo Sala VIP. Não abrimos mão da qualidade.
Você sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan? É o APP News. Agora você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Receba em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No APP News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa: a notícia. Então abra já sua loja de aplicativos e digite APP News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Pra isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Jovem Pan, agora.
Quatro horas e 30 minutos, estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan agora. Vamos falar de uma pesquisa que traz números assustadores. 83% dos casos de estupro de vulnerável registrados em todo o estado de São Paulo durante o segundo trimestre deste ano aconteceram dentro de casa. É o que revelou o levantamento realizado pelo Instituto Sou da Paz, em parceria com o Ministério Público de São Paulo e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, com base nos dados da Secretaria Estadual da Segurança Pública. O estudo traz informações sobre o crime de janeiro de 2016 a junho de 2020 e mostrou que a maior incidência de violências sexuais foram observadas durante a pandemia de Covid-19. E para falar mais sobre esses dados lamentáveis, a gente conversa agora com o oficial de avaliação e monitoramento do Unicef em São Paulo, Danilo Moura. Oi, Danilo, bem-vindo. Primeiro, né? Boa tarde para você. Esses dados que nos assustam muito, dados lamentáveis dentro de casa, Danilo.
São dados bem preocupantes, né? A gente está falando dos casos de estupro de vulnerável, que são... que é a tipificação penal que geralmente cobre os casos de estupro de crianças de até 14 anos. E como você disse, né, a grande maioria desses casos acontece dentro de casa. É importante dizer que isso não é um problema da pandemia. A grande maioria desses casos acontece dentro de casa, a gente já sabe há tempos. Você disse, o levantamento que a gente fez inclui dados que vêm desde 2016 e a maioria, 2/3, 3/4 dos crimes sempre acontece dentro de casa. O que a pandemia fez foi aumentar essa proporção para um nível realmente ainda mais assustador.
E a violência acontece, Danilo, dentro daquele lugar onde teoricamente a gente deveria estar seguros, né? Que é dentro de casa, do nosso reduto, do nosso lar. Ele é praticado por quem na maioria das vezes?
Às vezes é difícil responder essa pergunta, mas os dados que existem apontam para que a grande maioria dos perpetradores são homens do convívio familiar. Os casos mais comuns são pais, padrastos, tios, avós, em alguns casos adultos que moram ou frequentam a casa, que não são necessariamente do núcleo domiciliar, mas que são do núcleo familiar ou do núcleo próximo daquela família. O que acontece com a pandemia, que é o elemento que nos preocupa, é que as crianças perderam os espaços onde elas estão fora desse núcleo, né? Elas não estão indo para a escola, elas não têm contato com adultos fora do círculo familiar mais íntimo. E como a maioria desses crimes acontece dentro do círculo familiar mais íntimo, essas crianças ficaram ainda mais expostas durante esse ano de 2020. Né? O período que a gente tem de março para cá é um período em que as crianças não têm acesso aos espaços e às pessoas que normalmente poderiam ajudá-las, né? Poderiam denunciar o que está acontecendo com elas, poderiam chamar, perceber, identificar os sinais que em muitos casos com crianças, e aqui a gente está falando, é importante dizer, né, de um número de 20% desses casos acontece com crianças de até 10 anos, né? Então, a gente está falando de um número muito alto de casos com crianças muito pequenas, que não, às vezes não sabem nem pedir ajuda, né? Não sabem nem como se como dizer o que está acontecendo com elas e pedir socorro. E na ausência, e com essas crianças tendo menos contato com adultos fora do ambiente domiciliar, tendo menos contato com outras pessoas que poderiam oferecer proteção, essas crianças ficam mais expostas. É uma situação muito preocupante.
É exatamente sobre isso que eu quero te perguntar, né? É delicada essa situação, é frágil, porque o isolamento social parece que motivou o crime, o estupro, e ao mesmo tempo ele faz com que essas crianças não tenham a quem recorrer, como você falou. Então pode ser que após o isolamento social esse número seja ainda maior, Danilo?
Quase com certeza é. Eu vou te chamar a atenção para um número. Em abril e em maio desse ano, comparados com abril e maio do ano passado, houve uma queda de mais de 36% no número de denúncias, de casos denunciados. Houve uma queda de mais de 36% no número de casos denunciados de estupro de vulnerável. Mas essa queda não é real, porque, como a gente estava discutindo há 10 segundos atrás, a maioria desses crimes acontece dentro de casa. Então, as medidas de isolamento social, isso não é como outros tipos de crime, como roubo de carro, roubo de celular, que faz sentido que tenham diminuído nos meses de abril e maio, em que as medidas de isolamento social estavam em vigor de forma mais forte. Porque os crimes de estupro de vulnerável acontecem dentro de casa, o que é um sinal para a gente de que tem um grande número de crimes que estaria sendo denunciado ou que a gente esperaria que fosse denunciado e que não foi. Ou seja, a gente está acumulando esses casos e em muitas formas a gente está multiplicando os danos às crianças, os danos às vítimas. Porque quanto mais tempo passa sem que essas crianças tenham o atendimento especializado que elas precisam, sem que essas crianças sejam retiradas de uma situação na qual elas estão vulneráveis e expostas à violência, sem que essas crianças tenham a proteção, o atendimento, o carinho a que elas têm direito, quanto mais tempo passa, mais graves são as consequências dessa violência, maiores são os efeitos dela para a saúde física e mental dessa criança no longo prazo. Existe um temor muito grande de que quando as escolas reabrirem, a gente vai ter uma onda de casos que estão represados justamente pelo fato de que as crianças não estão em contato com adultos fora de casa, que as crianças não estão tendo a oportunidade de ser observadas e de conversar com adultos fora de casa. E isso vai ser mais um dos muitos problemas que a gente vai ter nos próximos meses. E o objetivo desse estudo é também chamar a atenção para a necessidade da gente se preparar para isso. A necessidade do sistema de educação estar pronto para isso e dos outros agentes do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, dos conselhos tutelares, da polícia, do Ministério Público, que é nosso parceiro nesse estudo. Todas as instituições têm que estar prontas para reconhecer esses casos, para oferecer para essas crianças o cuidado e a atenção de que elas precisam e tomar os cuidados para que no processo de descoberta dos casos e nos processos de investigação, que essas crianças não sejam revitimizadas, o que é sempre uma preocupação, né? Que o processo de descobrir a violência de que elas foram vítimas em si se torne uma violência contra essas crianças.
Com certeza, né? E o pessoal de dentro de casa também observar os sinais das crianças, qualquer sinal, de repente um gesto, um olhar é um pedido de socorro. Bom, nós conversamos com o oficial de avaliação e monitoramento do Unicef em São Paulo, Danilo Moura. Danilo, obrigado pela cooperação. Uma boa tarde para você.
Obrigado, boa tarde.
Agora são 4h38 e mais cedo o presidente Jair Bolsonaro falou com representantes de empresas de aplicativos de ônibus que protestam em Brasília. E sobre essa conversa, quem traz mais informações é o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro pode revogar um decreto que determina regras para o transporte de passageiros em ônibus fretados para turismo no país. A medida foi um pedido de proprietários de pequenas e médias empresas que oferecem aí uma espécie de serviço colaborativo de viagens por meio de aplicativos que foram recebidos pelo presidente na saída do Palácio da Alvorada na manhã de hoje. Em resposta a essa demanda, Bolsonaro garantiu que avaliaria a legalidade do decreto.
Esse decreto segue a lei ou extrapola a lei?
A gente tem decisões da justiça que dizem que esse decreto...
Eu fiz uma pergunta aqui.
Exato.
Decreto eu resolvo em duas horas
resolvo. A gente foi na justiça e disse... Justiça, essa lei que o decreto impõe
mas
é inconstitucional.
Eu não posso ter um decreto que... Se o decreto está extrapolando... É comum acontecer isso aí. Era comum.
Exato.
Não, tá?
Presidente.
Bom, só para a gente tentar explicar, dentre outras, o decreto em questão criou uma regra conhecida aí como circuito fechado, que condiciona a autorização para o fretamento de um ônibus para turismo a garantia de que o mesmo grupo que foi retornará. A ideia era evitar que essas empresas de turismo disputassem com aquelas que têm autorização do Estado para fazer aí o transporte regular de passageiros. Ao receber a demanda dos empresários na manhã de hoje, Bolsonaro ligou para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que está em casa, isolado com Covid-19, e o ministro lembrou que o governo está trabalhando para acabar com essas regras.
Eu não sei se todos estão acompanhando a luta que nós estamos tendo, por exemplo, para abrir o mercado de ônibus.
Sim.
Nós soltamos um decreto ano passado abrindo o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros.
Olha, é importante a gente lembrar que as mudanças que vêm sendo promovidas pelo governo nas regras do transporte interestadual de passageiros terão impacto direto na vida do usuário. Idosos e pessoas com deficiência podem não ter mais aí a garantia de um assento reservado nos ônibus e as empresas não serão mais obrigadas a garantir a viagem independentemente da quantidade de passagens vendidas.
Valeu, Maldonado. E a gente continua falando de política. Dos 63 candidatos a prefeito que o presidente Jair Bolsonaro indicou apoio, 5 foram eleitos, apenas um de capital, de Rio Branco, no Acre. Agora, o presidente já sinalizou que se até março do ano que vem o Aliança pelo Brasil não sair do papel, ele deve se aliar a outras legendas. E para falar sobre essa declaração do presidente e todo o panorama dessa última eleição, converso agora com o cientista político do Instituto de Planejamento Estratégico, o IBESP, Marcelo Di Giuseppe. Bem-vindo, Marcelo. Falei seu nome certo? Boa tarde.
Falou sim, Marcelo Di Giuseppe. Tá certinho, Kalina. Boa tarde.
Boa tarde para você, Marcelo. Eu já começo te perguntando sobre essa declaração do presidente da possibilidade de se filiar a outro partido, uma nova opção, como ele mesmo disse. Alguns estão sendo discutidos, né? Inclusive legendas do conhecido Centrão, como Patriota, o Republicanos, até mesmo a antiga legenda, o PSL. Como que o senhor enxerga toda essa movimentação?
Kalina, o presidente, primeiro, ele tem um time importantíssimo que ele tem que respeitar, que é a eleição da Câmara. A decisão dele agora seria muito prejudicial para a eleição. A gente percebe que existe uma necessidade de união de pensamentos e caminhos entre a Câmara, entre o Legislativo e o Executivo. A gente percebe uma certa cisão. E, para isso, ele não pode tomar uma decisão nesse momento. O que nós percebemos são 6 partidos aí que começam a aparecer mais fortes para que o Bolsonaro decida o seu caminho. O Aliança certamente vem com problemas desde o seu nascedouro, não conseguiu ter um desenvolvimento, tem problemas jurídicos e outros problemas, principalmente de capilaridade. E aí esses 6 partidos, a gente tem, por exemplo, PTB e Patriotas, que têm poucas prefeituras, têm poucos deputados. E tem alguns problemas também, por exemplo, alguns aliados aí como Roberto Jefferson, que até 3 meses atrás estava tentando se aproximar muito do presidente, e de repente a gente não vê mais esse personagem tão influente da política nacional perto do Bolsonaro. Aí nós temos outros dois partidos que seriam interessantes, o PSD, que eu entendo que é um dos maiores articuladores, que é uma pessoa que fica muito nos bastidores, que é o Gilberto Kassab, e tem cerca de 650 prefeituras, sendo duas...
Estamos com um probleminha na conexão. Estamos com um probleminha na conexão do cientista político Marcelo de Giuseppe, que conta para a gente o panorama da nossa política dessa eleição 2020 em relação a 2018. A gente tenta restabelecer a conexão com ele, mas enquanto isso não acontece, eu chamo agora a informação do Rio de Janeiro de Rodrigo Viga com você.
Exatamente. Supostamente, o conselho científico ligado à prefeitura pode a qualquer momento tomar uma decisão com relação à flexibilização da quarentena de Covid-19. O que aconteceu com esse conselho científico ligado ao município foi o seguinte: criou-se um calendário que trouxe relaxamento, flexibilização à medida que o tempo ia passando e ia se aproximando do processo eleitoral. O prefeito tentou a reeleição e acabou sendo derrotado no último domingo. Agora que se vê é uma falta de oferta de leitos, disparado o número de casos, de óbitos, alerta vermelho aqui no Rio de Janeiro. A gente foi falando isso previamente, com antecedência no microfone da Jovem Pan, e fila de espera gigantesca. Algo precisa ser feito, segundo a avaliação de médicos, infectologistas e especialistas. A sugestão, por exemplo, é fechamento de bares e restaurantes e trancamento das praias, locais onde vimos nesta flexibilização uma grande concentração e aglomeração de pessoas. Pessoas que não estão preocupadas com a doença, se sentem super-heróis, imunes, mas esquecem que podem estar levando perigo para si próprio ou para terceiros, para inclusive parentes e entes queridos. Na avaliação da pesquisadora da UFRJ, Cristina Barros, algo precisa ser feito urgentemente até que Prefeitura e Governo do Estado do Rio de Janeiro consigam aumentar a oferta de leitos, que hoje é pouco menos da metade do que era no pico da pandemia.
Infelizmente, as autoridades, apesar de falarem agora que vão fazer programas de testagem, elas declaram publicamente que não terão qualquer medida de restrição, como, por exemplo, lockdown. Isso é uma medida muito impopular, a gente entende até pelo cansaço das pessoas, mas é uma medida necessária. Ainda que haja um programa de testagem, ele precisa vir acompanhado de ações. E assim como na Inglaterra houve um segundo lockdown que reduziu em 30% o número de casos novos, nós certamente precisaremos aqui começar a restringir.
As autoridades, por enquanto, são contra, né? Lockdown total ou parcial. Lembrando que a promessa é testagem em massa da população a partir desta quinta-feira e também realização em larga escala de exames de imagem para diagnosticar precocemente quem está com Covid-19. O Estado já tem quase 23 mil óbitos por coronavírus e aproximadamente 360 mil pessoas foram infectadas. Do Rio, Rodrigo Viga.
Obrigada, Viga. E a gente restabeleceu a conexão com o cientista político do IBESP, Marcelo de Giuseppe, que está aqui novamente com a gente. Marcelo, vamos continuar o teu raciocínio. Você dizia que o presidente Bolsonaro não vai tomar nenhuma decisão até a eleição na Câmara e no Senado, né?
Esse é o caminho mais prudente, né? O que agora que nós temos a preocupação que ele deve ter é qual partido ele deve escolher. Afinal de contas, o Aliança pelo Brasil não avançou. E aí, quais seriam as opções que ele tem? Ele tem o Patriota e o PTB, que são partidos pequenos, de pouca capilaridade. Ele teria o PSD, que é um partido que tem muitas prefeituras, cerca de 650, porém, ele tem dois prefeitos que são hoje grandes opositores dele, que seria o Calil em Belo Horizonte e também o da família Trade, que é parente do Mandetta, do ex-ministro Mandetta, em Campo Grande. Teria também o PP. O PP é um partido que ele já conhece dos 29 anos que ele passou na Câmara, 11 anos ele passou no PP. O PP ele tem é o maior partido, o partido que tem mais prefeituras no Nordeste, então um partido interessante para ele. E é um partido que hoje o Arthur Lira, que é o candidato dele para a Câmara, mais que ele trabalha ali esse nome para a Câmara. E aí a gente tem o PSL, que é um partido que já tem ali em torno de 53 deputados, sendo 20 que são bolsonaristas. Só que lá ele tem alguns desafetos, como o Major Olímpio, a própria Joyce Hasselman. Então é uma escolha que ele tem que ter muito cuidado para tomar, porque para onde ele for, talvez ele tenha que levar esses deputados com ele, os ideológicos que a gente chama, né? Agora tem uma jogada de mestre que eu não sei se passa na cabeça dele, mas eu já ouvi de uma pessoa dentro da Câmara, que seria, de repente, a conversa que ele teve esses dias aí com o Ronaldo Caiado, que seria o caminho dele ao DEM. Isso, o que ele faria, o que aconteceria com essa atitude dele, né? E simplesmente brecaria um projeto de terceira via no Brasil. Hoje nós temos aí um projeto de frente ampla de toda a esquerda que está sendo capitaneada pelo PSOL, mas também por Ciro Gomes, que está tentando buscar o PSOL de centro, mas a gente tem ali essa frente ampla com nomes como Luciano Huck, Sérgio Moro, o próprio Mandetta, que não tem musculatura hoje para conseguir ganhar do presidente, se a eleição fosse hoje, tem que deixar isso muito bem claro, mas esse projeto, ele acabaria com esse projeto, com essa atitude. Claro que a gente tem algumas pessoas dentro do próprio DEM que são muito contrárias ao nome de Jair Bolsonaro.
Agora, Marcelo, a gente viu que o presidente não teve êxito, né, como cabo eleitoral. Isso significa o quê? Uma mudança no perfil do eleitor deste ano de 2020 com aquele eleitor de 2018? Como você enxerga isso?
Kalina, na verdade, as eleições municipais, elas não têm relação nenhuma com a eleição nacional. Para que você tenha uma ideia, no sábado, um dia antes do segundo turno, nós realizamos uma pesquisa numa das cidades do segundo turno e perguntamos em quem as pessoas votariam, qual seria o partido que as pessoas votariam. Simplesmente, apenas 10% sabia dizer o partido que votaria. Quando nós perguntamos, o número subiu para 30%, cerca de 30%. Quando nós perguntamos em quem votaria, chegou a 100%, porque a pessoa votaria um candidato ou outro, ou simplesmente não votaria, votaria em branco. O que deixa claro é que as pessoas votam em pessoas no Brasil. O voto ideológico é realmente assim. Existe aí uma tendência das pessoas entenderem, principalmente das classes mais altas, que o eleitor médio, ele pensa quando vai votar, ele pensa nos prós e contras, pensa em projetos para o Brasil. Não, o eleitor não pensa. O maior cabo eleitoral dentro de uma cidade são os candidatos a prefeito e principalmente os vereadores, líderes de bairro. Eles têm uma importância muito maior que o presidente. As pessoas não se preocupam muito se votam ou não votam no candidato indicado pelo presidente ou pelo governador. No caso de São Paulo, por exemplo, nós tivemos várias cidades que simplesmente esconderam o apoio de João Dória. Isso ocorre, existe aí sim um problema sério, ao contrário. Pode atrapalhar a imagem do candidato quando ele é ligado a um personagem que na cidade não é muito bem visto. Ocorreu, por exemplo, na cidade de São Vicente, que é uma cidade há muito tempo dominada pela clã de Márcio França, que foi candidato a prefeito de São Paulo e candidato a governador, onde a candidata do PSDB, que tinha tudo para vencer, e o grande mote da campanha contra ela e que foi vitoriosa, era justamente dizer que era a candidata de João Dória. Isso realmente é um problema. Agora, não representa nada essa derrota dos candidatos do presidente não terem tido êxito na campanha municipal.
Marcelo, e sobre o papel das redes sociais? Muito se discute sobre a influência das redes sociais, né? Neste caso de candidatos. Elas foram cruciais nessa eleição ou a propaganda eleitoral na TV e no rádio também ajudaram?
Essa é uma situação que eu gosto muito de falar, porque eu sempre gosto de dar dados, principalmente de dados coletados aqui pelo IBESP, em todas as pesquisas que nós realizamos em várias cidades do Brasil. Karina, a gente tem no Brasil, de acesso regular à internet, cerca de 74% da população, ou seja, 26% não tem acesso regular à internet. Desses 74%, 15% diz não ter internet. E das pessoas que têm internet, ou melhor, que têm rede social, 15% diz não ter rede social. Do restante que sobra, 37% diz que não gosta de política nas redes sociais. O universo de pessoas que sobra é muito pequeno, simplesmente para mudar a história de uma cidade. É claro que ela é uma ferramenta importante como complementaridade da campanha, mas isso, na verdade, trouxe um outro problema, ela afastou o político da população. Desde 2012, nós percebemos em pesquisas aqui do IBESP, as pessoas reclamando do afastamento do candidato. Em várias pesquisas qualitativas, as pessoas dizem: eu não quero votar em um candidato da internet, eu quero votar no candidato que vem aqui no meu bairro conversar comigo. Eu quero que ele saiba exatamente qual é o meu problema. Só que a internet é um ambiente muito seguro para o candidato. Agora, quando você fala assim, você acaba indo lá para 2018, na eleição, e começa a entender que todo mundo que foi eleito ali foi eleito através das redes sociais. A gente sabe que não, né? De todos os mais de 500 congressistas, nem todos foram eleitos por causa das redes sociais. Só que a gente tinha um momento histórico diferente. Nós tínhamos um momento onde nós tínhamos um candidato ao majoritário muito forte que vinha fazendo campanha desde 2014. Então, não nasceu a candidatura de Bolsonaro, não nasceu do dia para a noite. Ele vinha falando em cima de um problema sério, que era com relação à corrupção, à Lava Jato. Ele foi fortalecido por esse discurso. E aí sim, o discurso correto, na rede correta, ele chega ao eleitor. Agora, o que eu sempre volto a falar, cidades que têm televisão e têm rádio e têm portais como a do Jovem Pan, elas têm mais confiabilidade da população. A população, quando vê alguma coisa acontecendo na televisão ou em um portal de reconhecimento institucional, as pessoas falam: isso realmente é verdade. A gente sabe que tem também fake news na grande news, a gente sabe disso. Mas na cabeça do eleitor médio é muito mais importante a informação vindo dos grandes meios de comunicação do que das redes sociais ou do WhatsApp.
São mais tradicionais, né, Marcelo? Obrigada pelas informações, viu, por nos atender.
Obrigado, boa tarde para todos os ouvintes da Jovem Pan.
E agora são 4:55 e a gente encerra o Jovem Pan Agora. É muito bom ter a companhia de todos vocês. Obrigada e até amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan Agora.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Pra isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, pra investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraich do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.